14 horas em Portugal e Angola, meio-dia em Cabo Verde, são 13 na Guiné-Bissau e também em São Tomé e Príncipe, e já são 15 horas em Moçambique e na África do Sul. Vamos então para as notícias das 14, na RDP África. João Costa Dias, quais são os destaques desta edição?
Não há acordos de extradição e perseguição de opositores ruandeses assinado entre Moçambique e Ruanda. A garantia é do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique. Na sede da Cplp em Lisboa decorreu hoje mais uma entrega de cartas credenciais. A partir de hoje, Angola tem um representante permanente junto da organização. Não há acordos de extradição e perseguição de opositores entre Moçambique e Ruanda, garante o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, que refere que os memorandos assinados na sexta-feira em Mekufi, na província de Cabo Delgado, não vai nesse sentido. Ontem, à RDP África, Adriano Vunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, tinha pedido que fosse tornado público o teor dos documentos assinados. Em declarações ao jornal digital Carta de Moçambique, António Machev, porta-voz do Ministério, disse não ser verdade que existam esses acordos e que os únicos celebrados são referentes às áreas comercial e de investimento. Estes, explicou, juntam-se às áreas da agricultura, administração estatal, defesa e segurança, que já estavam em vigor entre os dois países. E as operações militares do Ruanda em Moçambique e na República Centro-Africana parecem refletir uma estratégia de política externa destinada a assegurar os interesses do país a longo prazo, considera o Institute for Security Studies, como nos refere a jornalista Gael de Castro.
O conselheiro principal regional do ISS realça que, para diversificar a economia e aumentar a sua autossuficiência, o Ruanda está a mobilizar os seus principais ativos, que são o profissionalismo militar, a estabilidade política e a marca Ruanda, para beneficiar a sua política externa. Tanto a República Centro-Africana como os destacamentos de Moçambique devem ser vistos como uma diplomacia militar de apoio às ambições económicas do Ruanda, afirma ainda o analista. Estes dois destacamentos militares mostram, segundo o Institute for Security Studies, que o Ruanda tem capacidade para operar em países com os quais não partilha fronteiras. No caso de Moçambique, o analista considera o apoio militar como uma obra-prima de rapidez e eficácia e que Kigali tem a capacidade diplomática de intermediar acordos transacionais com países africanos. O ISS sublinha que o apoio militar bilateral do Ruanda na República Centro-Africana resultou de um acordo de cooperação militar assinado em 2019 entre Kigali e Bangui, mas que uma série de acordos de parceria económica complementa esta cooperação em matéria de segurança. Embora a adesão do Ruanda à Comunidade Económica e Monetária da África Central, CEMAC, e à francofonia pudesse justificar o seu envolvimento na República Centro-Africana, a situação é diferente em Moçambique. O Ruanda não é membro da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, mas partilha com Moçambique uma participação na Commonwealth, nota o analista. Para o ISS, a explicação do envolvimento do Ruanda em Moçambique tem outro fundamento, é que Moçambique faz fronteira com a Tanzânia e o Ruanda recebe muitas das suas importações do porto de Dar es Salaam. E com uma desestabilização da Tanzânia, poderia haver um impacto na economia do Ruanda. A integração económica regional e continental é um princípio fundamental da política externa de Kigali e uma das opções estratégicas adotadas para mitigar as desvantagens geográficas do Ruanda.
A jornalista Gael de Castro para o analista do Institute for Security Studies. O Ruanda é um interessante caso de estudo da política externa. Combina o poder duro, ou seja, militar e suave, com desempenho socioeconómico e percepção internacional para atingir objetivos domésticos e globais, apesar dos seus profundos desafios estruturais. E Angola registrou 4.166 cidadãos da Serra Leoa, Libéria e Ruanda, que agora acessam os estatuto de refugiados, tendo apenas um manifestado desejo de regressar ao seu país de origem. A informação foi hoje avançada pelo presidente do Conselho Nacional para os Refugiados, João Dias, durante a reunião de balanço do registro dos cidadãos da Serra Leoa, Ruanda e Libéria, que decorreu de março até este mês. Segundo João Dias, igualmente o diretor do Serviço de Migração Estrangeiros de Angola, o país tem sob proteção internacional 46.310 cidadãos estrangeiros de diversas nacionalidades, dos quais 16.173 refugiados e 30.137 requerentes de asilo. A cessão do Estatuto de Refugiados para estes cidadãos será realizada com base nas disposições da Convenção de Genebra de 1951, do Estatuto do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que recomendou a sua aplicação. O presidente de Angola foi recebido esta manhã pelo rei de Espanha no início de uma visita oficial de 2 dias, que incluiu um encontro com o primeiro-ministro espanhol para passar em revista a cooperação entre os dois países. Do lado angolano estavam presentes o ministro dos Negócios Estrangeiros, T.T. António, e o embaixador de Angola em Espanha, José Luís de Matos Agostinho, e do lado espanhol o subsecretário dos Negócios Estrangeiros, Luís Manuel Cuesta, e o embaixador de Espanha em Angola, Manuel Hernández Rui Gómez. Filipe VI e João Lourenço, acompanhados pelas duas delegações, estiveram de seguida reunidos. O presidente angolano almoça por esta altura um almoço oferecido pelos reis de Espanha no Palácio Real de Madrid em sua honra. Ainda esta tarde, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, vai receber o presidente de Angola quando forem a 17 horas em Espanha, 16 em Lisboa, no Palácio da Moncloa, a sede do governo. E na sede da CPLP em Lisboa decorreu hoje mais um ato formal com o embaixador Oliveira Encoge a entregar as suas cartas credenciais de representante permanente de Angola junto da organização. Oliveira Encoge falou dos planos futuros para a CPLP, que passam para já por uma visita à sede, e manifestou todo o interesse em trabalhar de mãos dadas com o representante angolano. Foi o que referiu, por seu lado, Zacarias da Costa, o secretário executivo da CPLP.
Como secretário executivo, terei esse prazer, essa honra de trabalhar com o Sr. Embaixador Encoge, e certamente que iremos juntos concentrar os nossos esforços na execução do programa da presidência angolana e também procurar que os objetivos da organização sejam cumpridos, por forma que possamos dignificar a CPLP e levando a CPLP também mais longe a nível internacional.
O embaixador Oliveira Encoge destacou o programa da presidência com um vetor fundamental e com todos os países membros a trabalharem no sentido de uma verdadeira cooperação económica. Aliás, ele recordou mesmo os objetivos da presidência angolana da CPLP.
Nós temos, como é da praxe, um programa de presidência. Esse programa tem várias vertentes e a vertente fundamental do programa cita a intenção de, em conjunto com os demais Estados-membros, trabalharmos no sentido de erguer um novo objetivo, o objetivo da cooperação económica no quadro da CPLP. A par deste objetivo, que consagra o nosso programa de presidência, também nos 3 pilares da organização, que é a concertação política e diplomática, a promoção e a difusão da língua portuguesa e também a cooperação, temos ações concretas a levar a cabo. Essas ações serão desenvolvidas, todas elas, no quadro do consenso, no quadro da concertação entre todos os Estados-membros.
O embaixador angolano Oliveira Encoge, que entregou hoje ao secretário-executivo da CPLP as suas cartas credenciais de representante permanente de Angola junto da organização. E representantes da sociedade civil de Angola, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe reúnem-se de hoje até quinta-feira na cidade da Praia, em Cabo Verde. O encontro visa reforçar as capacidades das lideranças dessas associações e organizações não-governamentais em matéria de direitos humanos, com destaque para a liberdade de associação e de reunião. O ponto focal de Cabo Verde, Felisberto Moreira, garante que os PALOP são a favor da criação de uma plataforma para a defesa e promoção dos direitos humanos no espaço lusófono.
Os membros da plataforma estão todos motivados para que nós venhamos a ter uma plataforma. A formalização da rede em si, em termos de estatutos, é uma coisa que está a ser também trabalhada, e à margem dos eventos, da elaboração do plano estratégico, vamos criar espaços para continuarmos a discutir os estatutos e um conjunto de outros instrumentos que são fundamentais para a formalização da plataforma.
Felisberto Moreira acredita que no final do encontro da praia as associações da sociedade civil desses países estarão melhor capacitadas para defender os direitos humanos nos respectivos países e nas organizações regionais de que fazem parte.
Acreditamos que todo esse processo de reforço das capacidades vai permitir que essas organizações venham a participar mais ativamente nas atividades da Comissão Africana, mas também nas atividades envolvidas pelas instituições de direitos humanos nos seus respectivos países.
O workshop é realizado pelo Centro Africano para a Democracia e Estudos dos Direitos Humanos em parceria com o Centro Internacional para os Direitos Humanos sem fins lucrativos. Missão cumprida, o primeiro-ministro português António Costa confirma a extinção da Task Force do processo de vacinação contra a Covid-19. Fica agora a trabalhar um grupo mais pequeno, diretamente com o Ministério da Saúde, responsável por coordenar a vacinação contra a gripe e contra a Covid-19. Costa garante que o país estará a postos caso a Agência Europeia de Medicamento determine a necessidade de uma terceira dose da vacina.
Aguardamos a decisão da EMA e da Direção-Geral de Saúde sobre a questão das terceiras doses, mas é importante os portugueses estarem tranquilos e confiantes de que o que é possível neste momento fazer para que qualquer decisão seja possível, está feito. Ou seja, o país tem toda a margem de liberdade para tomar a decisão que tecnicamente seja mais aconselhada tomar. Se a decisão for vacinar, nós temos já contratadas o número de vacinas suficientes para vacinar toda a população com terceira dose, se for essa a decisão.
O primeiro-ministro português, esta manhã em Oeiras, na visita à sede da Task Force para a vacinação contra a Covid-19, uma Task Force que faz agora o render da guarda numa altura em que Portugal está cada vez mais perto da meta dos 85% de população totalmente vacinada.
Neste momento estamos a 86,5 primeiras doses, e já passámos dos 84% das segundas doses, a caminho dos 85%, apesar agora, nesta fase final, cada décima, parece que as pessoas esqueceram que têm que tomar uma segunda dose. Não é?
O vice-almirante Gouveia Melo, esta manhã em Oeiras, sem o camuflado, numa altura em que há cerca de 345 mil pessoas ainda por vacinar em Portugal contra a Covid-19, muitas delas vão começar a ser contatadas por telefone para perceber por que motivo não estão a responder aos apelos. Os centros de vacinação permanecem abertos nas mãos de uma equipa militar mais pequena, mas já sem a liderança de Gouveia e Melo. O contrato de concessão para a instalação do novo cabo submarino Equiano para ligar Portugal à África do Sul foi assinado ontem entre o Estado português e a Google Corporation. Foi hoje divulgado com uma vigência de 25 anos. Os títulos de concessão foram assinados pela Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos e uma empresa mandatada pela Google. O cabo submarino Equiano, um investimento da multinacional Google Corporation, deve começar a operar em 2022 e vai ter uma extensão de 15 mil quilómetros. O cabo de fibra óptica vai permitir ligar Portugal à África do Sul com ligações intermédias ao Gana, Nigéria, Namíbia e Santa Helena. A amarração do cabo Equiano, nome atribuído em referência a Olada Equiano, escritor e abolicionista nigeriano que foi escravizado em criança, vai ser feita na praia da Califórnia, em Sesimbra, Setúbal, ligando depois a estação de cabos submarinos já existente no concelho e a partir daí ao backbone terrestre. O objetivo é criar oportunidades únicas para Portugal e um acesso mais rápido das empresas europeias aos mercados americano e africano.